como eu já disse, né, a planilha ela serve para quê? Para que a empresa possa demonstrar à administração pública a formação do seu preço global. Então, quando uma empresa ela vai apresentar a sua proposta comercial numa licitação, a administração pública, na verdade, ela vai comparar essas propostas das empresas, tá, para selecionar a mais vantajosa, que não necessariamente é de menor preço, diga-se de passagem. Tá? Mas nessa comparação é necessário, inclusive, que a administração pública verifique a exequibilidade do preço apresentado pela empresa. E por isso tão importante que a empresa apresente uma planilha que nós chamamos de planilha de quantitativos e de preços unitários, que vai possibilitar que a empresa demonstre à administração pública, com base nos seus preços unitários, como ela chegou naquele preço global que ela está ofertando à administração. Isso é fundamental, fundamental para futuros pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, fundamental para alterações quantitativas, se eu tiver que aumentar a quantidade de um item, eu saber o preço unitário daquele item, porque isso vai acrescer o preço do futuro contrato. Então, essa planilha ela é fundamental. Por isso que, mais uma vez, eu digo, você, licitante, precisa compreender o modelo de planilha de composição de preços que é exigido no edital de cada licitação que você vai participar. Falando agora especificamente, Antônio, sobre o BDI. BDI, a gente escuta em tudo quanto é lugar, né, quando se fala de licitação, essas três letrinhas aí que confundem muitas pessoas. A começar pelo seguinte, BDI é uma sigla muito utilizada, basicamente utilizada para a contratação de obras e de serviços de engenharia. Mas, afinal de contas, o que é o BDI? BDI, benefício e despesas indiretas, ou bonificação e despesas indiretas. Alguns, Antônio, chamam inclusive de LDI, lucro e despesas indiretas. Mas por que que essa sigla ela aparece obrigatoriamente nas contratações de obras e de serviços de engenharia? A gente precisa entender como a administração elabora o seu orçamento estimativo. E eu olhando agora, já falando agora um pouco da nova lei de licitações, a 14.133, lá no artigo 23, no parágrafo 2º, onde ela dispõe os parâmetros que a administração pública precisa seguir para montar o seu orçamento estimativo para obras e serviços de engenharia, lá está expresso que a administração pública precisa elaborar a sua formação de preços de obras e serviços de engenharia com base no sistema oficial de custos. E aqui é que vem o X da questão. Por quê? Toda vez que a administração pública monta o seu orçamento para licitar uma obra ou um serviço de engenharia, ela obrigatoriamente vai pegar custos unitários para compor o seu orçamento. E aí vem uma coisa importantíssima: custo não é preço. É aí que entra o BDI. Porque quando a administração pública ela elabora o seu orçamento, ela vai no sistema oficial de custos, por exemplo, o SINAP, pega os custos de cada item. E quando ela soma os custos de todos os itens, ela encontra um custo total, que ainda não é o preço estimado. Porque custo é aquele custo que a empresa terá para executar a obra ou o serviço de engenharia. Só que a empresa, vamos lá, a empresa não vai trabalhar de graça. Então, a esse custo, a empresa precisa acrescentar o lucro que ela pretende ter. Vou mais adiante. Toda empresa tem seus custos indiretos, custos administrativos que não estão diretamente relacionados àquela obra, mas que a empresa vai pegar uma partezinha desse custo e vai diluir naquela obra. Isso entra também ali. Ou seja, tem que ser somado, acrescido aos custos que a empresa tem, que são os custos diretos lá da tabela de custos oficial que o governo utilizou. Além disso, a empresa vai ser tributada. A empresa vai ter que recolher PIS, COFINS, ISS. Então, qual é a conclusão que nós podemos chegar? É que toda vez que a administração pública monta o orçamento com os custos, além daquele custo total, que é o somatório de todos os custos da planilha, tem que ser acrescido lucro, custos indiretos, tributos, taxa de risco, despesas financeiras. E aí, então, nas licitações públicas hoje, a gente junta tudo isso numa rubrica chamada BDI, benefício e despesas indiretas, que, em regra, quando a gente participa de um processo licitatório, a empresa vai dizer todos os seus custos unitários e vai dizer na sua proposta comercial qual é o percentual de BDI que ela está disposta a praticar para executar aquela obra. E eu ainda vou um pouco mais além. Já tem alguns anos que os próprios tribunais de contas exigem da administração pública que, ao fazer o seu edital da licitação, faça com que a empresa também discrimine o seu BDI. Então, atualmente, se você quer participar de uma licitação para obra ou serviço de engenharia, certamente você verá lá na planilha da administração, lá no final da planilha, a rubrica BDI com um percentual estimado pela administração pública, que não necessariamente é o percentual da sua empresa. Porque, como eu acabei de falar, dentro do BDI nós teremos o quê? O lucro, que é muito pessoal daquela empresa, os custos indiretos também, muito de acordo com a empresa, os tributos, que podem variar de acordo com o regime de tributação de cada empresa. Então, a preocupação que a empresa precisa ter na hora de montar o seu BDI é, de acordo com aquela obra, de acordo com as exigências que estão sendo feitas no projeto básico e de acordo com a sua própria realidade, montar o seu BDI para poder apresentar a sua proposta comercial. E eu digo que sempre é fundamental. A grande preocupação que a empresa precisa ter ao participar de um processo licitatório é qual é o percentual mínimo de lucro que ela está disposta a praticar para que seja interessante ela ser contratada pela administração pública. E, para finalizar, Antônio, o BDI é utilizado só para obras e serviços de engenharia? Essa nomenclatura BDI, de fato, ela é muito vinculada a obras e serviços de engenharia. Mas a gente pode claramente fazer uma analogia do BDI com outros tipos de contratação. E eu vou citar aqui a planilha que é exigida lá pela Instrução Normativa 05 de 2017 do Governo Federal, que é uma planilha específica para a contratação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra. E quando a gente olha o modelo de planilha que está lá nessa instrução normativa, nós observamos que é um modelo composto por 6 módulos, onde o último módulo, chamado de módulo 6, ele traz custos indiretos, lucro e tributos. Então, qual é a conclusão que a gente pode chegar? Embora não seja utilizada essa nomenclatura BDI, o módulo 6 da planilha de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra é muito parecido com a discriminação do BDI que é exigida pela administração pública quando a administração contrata lá serviços com dedicação exclusiva. Então, Antônio, acho que ficou claro aí um pouquinho, só um pouquinho só, porque BDI tem um mundo de informações para a gente trazer.
Esse pouquinho foi uma aula, só que tenho bom. Que pontuar isso. Perfeito, brilhante, não tenho o que dizer, aprendi muito e espero que o pessoal de casa também tenha aprendido muito com essa sua dica de mestre, Edu. Bom, por hoje é só, pessoal, gratidão. Estamos juntos aqui, eu e Eduardo Guimarães, o nosso mago das planilhas, e esta foi a dica de mestre especial com licitantes. Até a próxima.
Até a próxima, pessoal. Gratidão por estar aqui no evento.
Gratidão.